Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. Todo Pstectus, até já conta uma sociedade que a venera e exercita os seus ditames. Não quero dizer onde, para não brigar com amigos que me obsequiarão muito quando chequei da Europa e apareci no Rio de Janeiro como um homem novo há. A mentira é como o sol, cujos raios penetram em toda parte. O único lugar em que ela não entra é no céu. No mundo há uma casa em que seja hospeda nova, e do mesmo modo que facilmente se introduz nas cabanas, penetra bem nos palácios reis, servindo-lhe aí de porta a excelentíssima boca. Dos conselheiros, ou trepando pelos bordados das fardas dos criados de galão de ouro. Mas eu já disse que por ora não sou completamente digno do século em que vivo, porque ainda me resta um átomo de consciência. Abandonei, portanto, o pensamento. Refere-se à sociedade. Petalogica, que diariamente se reunia e se reúne uma casa da Praça da Constituição. Heróico de ir gastar os meus 600 mil réis na corte, engolhando-me nos seus prazeres, e resolvi-me a executar a risca vontade de meu sábio e respeitável fútil. Caindo das nuvens de minhas reflexões, achei-me na terra, montado no terrível russo, o queimado, que me enneava de tão avantado, com o jurado, o nobre e alto tribunal, de que é membro. Pela graça da sorte ao maldito animal e a quem diga que os avalos moros são dós que provam pior. Confesso que em minha ignorância adoptei esse princípio até hoje de manhã, mas a experiência de 2 horas tem sido suficiente para me convencer de que não pôde haver tonceiro que igualha um russo e principalmente russo queimado. O cavalo de meu tio é uma preguiça monstro com cascos nos pés, crinas no pescoço e cabeça de 3 palmos do focinho às orelhas. É cavalinho que, se não anda para trás como o caranguejo, está pelo menos no caso da política. 38. Do nosso país que, subir em subir, está sempre no mesmo lugar, ou não sai de um círculo vicioso. Ah, que este cavalo nada de gastar-me toda da paciência. E falando dos avalos moro, ó, não há nada pior do que um russo, e ainda mais queimado, ou ó, queimado sejam todos os russos. Eu prefiro os mouros. Mas o homem deve tirar partido de todas as circunstâncias em que estiver colocado. O gênio brilha em toda a parte e em todos os casos. Ora, não duvido alguma, eu sou um homem de portentoso gênio, e portanto cumpre que me aproveite deste cavalo mesmo tal, qual é, para demonstrar a superioridade do meu talento. Infame russo queimado, um juro por meu respeitável tio, que hei de imortalizar-te. O que o Tasso imortalizasse Leonora, que Petrarca imortalizasse a sua Laura, Gonzaga sua Marília, Biron suas 30 mil namorradas, que tal bichinho que era este poeta tão e trin-trin e nove e gaelie, que Garrete imortalizasse os olhos pretos, e o nosso Gonçalves Dias uns olhos verdes, que Luiz de Camões imortalizasse o terrível Adamastor, e o nosso Porto Alegre o soberbo Corcovado, não é coisa que espante, nem que sirva para se aquilatar devidamente o gênio de tais exerpitores, porque todos esses objetos por eles decantantados rão já de si mesmos ou formosos ou sublimes, e fáceis por isso de se levar à imortalidade. O que na verdade assombra é verem imortalizar a fumaça de uma candeia e pé de uma laranja, como fez aquele mesmo Gonzaga, ou as árpias, como Virgílio, ou uma escada, com Gastão, ou um perum, como Nicolò Tolentino, e enfim muitas outras coisas feias, como muita gente de bom gosto. E no que diz respeito aos avalos, Ariusmo não meteu nenhuma lança em África, perpetuando a memória do ginete de Orlan. 40 caquatrou, nem do palafrem de Angélica, nem dos próprios hipogrifos. Cá para mim mais a habilidade, teve Homero, mandando à posteridade o cavalo de Troia, que apesar de sua fama não passou de um cavalo de pau. E maior esforço de gênio foi ainda preciso Alexandre Dumas para eternizar o cavalo de D'Artagnan. A lesage para levar ao Galahad da fama ronceira mula do tio Gil a Pires. E finalmente a Cervantes para tornar em morriveis o Rocinante de Dona Quixote, o burro de Sancho Panza. Isto sim é que é grande, assombroso e digno de um gênio como o meu. E portanto, não há mais que hesitar. Imortaliza rei também o estacionário cavalo de meu tio. Vou descrever este importante animal, mas bem entendido, de ser ter em prosa, primeiramente, porque abomino a poesia e dou ao diabo os poetas, e em segundo lugar, porque a despeito de todo o meu desmarcado gênio, este miserável cavalo não. 40. seria capaz de me inspirar nem mesmo um verso de pé quebrado. O russo queimado tem de comprimento uma vara, da raiz da cauda até a charneira, e outra vara da charneira a par de a parte anterior superior da cabeça. Já se vê, portanto, que em relação ao pescoço, apresenta suas semelhanças com um ganso, na altura não é lá essas coisas. Chega apenas a vara e terça. Meu tio, que é homem da marca de Judas, usava de um tamborete para ganhar o estribo, quando queria sair a cavalo no seu impagável russo queimado. A cauda deste chibante animal quase inteiramente despeitada faz lembrar a do carneiro, que acaba de despir a lã, as ancas, sempre mais altas que a cabeça, dão-lhe o aspecto de uma ladeira pouco íngreme, os ossos dos quadris, descarnados e salientes, figuram as pontas de duas espingardas ensarilhadas, logo depois vêm as costelas, que se podem contar uma por uma, e abaixo delas demonstra-se uma barriga enorme e inchada, como o bojo me pai sustentou uma piuma esta pesada massa duas pernas e dois braços finos, cabeludes e ornados aqui e ali de tumores de diversas qualidades, tendo os machinhos cobertos por bastos e compridos pelos. Os cascos são grandes, esparramados, gretados e tato, de humo os pés. De um velho negro cambaio. O peito é fino e descarnado, o pescoço sobre o qual caem longas crinas duras, como as sedas de um javali, é estensguio e abatido. Roreiro incomodou fósseis aos da cabeça, que é enorme. Os olhos fundos e lacrimosos parecem sim o sicondu de um boi de carro. Sobre as orbitas abrem-se dois buracos de meter medo. As ventas são murchas como odres vazios e o beiço inferior pende sempre e caído, como uma meia sem iga calçada em uma perna fina. Não tal é o bicho qual seu aspecto físico. Em relação a outros dotes, que possui o teitos queimado é ainda não menos extraordinário. Principia logo por ser um animal de constância inabalável. Tem um só andar que não é passo, nem marcha, nem trote. E um movimento inexplicável, um tique-tique, que vasculeja os intestinos do cavaleiro. Ipa nunca se torna nem mais vivo, nem mais moderado. Também é cavalo que diz, pensa chicote e espora, porque quer o castiguem, quer não, anda sempre do mesmo modo, é um animal de constância inimitável. Silencioso e pacato, linchar é coisa que nunca soube. Dodarcou-se é coisa que nunca fez, quanto ao mais, acomoda-se a todas as circunstâncias, come tudo, desde o milho e o capim fresco até os espinhos e ígate. Se me não engano, apanhei-o uma vez comendo terra na estrebaria. É um glutão sem segundo. Se não fosse cavalo, podia ser jornalista da polícia. Paro aqui por agora. No decurso da via Rionjen tornarei e muitas vezes a me ocupar do cavalo de meu tio, já que lhe promete a imortalidade. Bem diz o antigo Anessim que devagar se vai ao longe. Saí da casa de meu tio às 6 horas da manhã, e ao meio-dia já tinha vencido não menos de 2 léguas e... Entretanto, é preciso confessar, ainda mesmo que eu viesse montado no mais veloz e ardente cavalo árabe, não me teria adiantado muito mais. A estrada era cheia de socavões, atoleiros e precipícios, e o famoso russo queimado fez verdadeiros milagres de ginaslica para não estender-se comigo a fio comprido no seio da mãe comum, como o antigo é romano. Ficou, em consequência, para mim demonstrado que o presidente da província não tinha amigo, nem compadre, a quem visitasse uma vez ou outra ali por aqueles lugares. Um passeio ou viagem do presidente da província é, no meu entender. 45 me melhor esclarece a urgência do concerto de uma estrada. Enquanto as tropas carregadas dos fazendeiros e lavradores se estropeiam no caminho e algumas bestas morrem atoladas na lama, ainda se pôde sofrer o mal, mas dar um solavanco à carruagem de sés. Misericórdia, ficava a pátria em perigo. Pela volta de 1 hora da tarde cheguei a um lugar da estrada, onde havia uma chenda, e logo perto uma casa, da qual saiu um mascaz, que se dirigiu a mim e estendeu-me a mão. O russo queimado e inteligente animal parou diante do homem, que se aproximara e a quem perguntei, meio desconfiado, o que pretendia. Os 80 réis, respondeu-me ele. 80 réis. Pois o senhor não sabe. 80 réis e o do tributo da barreira. Barreira faz clasinho entusiado para